Bom dia! Hoje é dia 28 de agosto de 2020. Seja bem-vindo ao Talking Stocks de hoje, Talking Stocks 42, se eu não me engano. No Talking Stocks de hoje, eu quero fazer uma edição especial aí sobre as últimas notícias que saíram sobre os bancos centrais. Então, primeiro, começando com o Banco Central Americano, por que que isso é importante, né? Deixa eu falar. Porque isso vai impactar diretamente no que a gente vai achar que vai acontecer com o dólar, com o ouro, com as economias e com a inflação de forma geral. Então, começando com a fala do Jay Powell, que é aí o presidente do Banco Central Americano. Ele deu mais uma declaração dizendo que o Banco Central vai começar a se preocupar mais com a inflação média e não com a inflação pontual. O que que ele quer dizer com isso? Bom, primeiro, os bancos centrais, de forma geral, no mundo, eles vêm trabalhando para que haja inflação, né? Por que que é importante ter inflação? A inflação não é uma coisa ruim. Depende do nível dela, essa aqui é a grande verdade. Porque quando você tem inflação, primeiro que você cria um motivo para as pessoas acabarem comprando ou investindo. Como assim? Se você sabe que se você não comprar, vamos supor, uma camiseta hoje e esperar para comprar daqui, sei lá, 3 meses. Pode ser que daqui 3 meses esteja mais caro. Então, isso te cria uma necessidade de comprar agora. E o contrário de inflação, que se você não comprar hoje, que seria o deflação, né? Se você não comprar hoje, você esperar para comprar daqui 3 meses vai estar mais barato, e essas coisas, esse exemplo que eu dei, ele continuar nesse ritmo consistentemente. Isso vai acabar mostrando que ou as pessoas têm que consumir muito rápido ou elas podem ficar sem consumir, que vai ser melhor, né? Tanto o fator do preço subir muito quanto o fator do preço cair muito, ele é extremamente prejudicial. E no mundo com a crise do coronavírus e tudo mais, o que acontece é que você tem um choque de demanda que é, bom, eu quero, sei lá, eu quero ir em um restaurante, mas eu nem consigo ir nesse restaurante. O máximo que eu consigo é pedir um delivery. Então você tem um choque de demanda grande. Mas o principal medo dos bancos centrais é que esse choque de demanda ele faça os preços cair. E os preços continuem caindo, caindo, caindo cada vez mais. Isso é extremamente prejudicial para o empresário, principalmente o empresário que tem dívidas. Porque, basicamente, o que acontece? Imagina que você tem aí, você vende camisetas de novo e você tem um monte de dívida para pagar. Essa dívida, em tese, ela está congelada porque, bom, se você pegou um empréstimo de, sei lá, 1 milhão de reais, você tem que pagar 1 milhão de reais. Você não pode falar para o banco, chegar para o banco ou para quem quer que tenha emprestado para você o dinheiro e dizer: olha, como o preço do meu produto caiu, eu quero pagar menos para você. Isso não acontece. Então, se a economia entra em uma espiral de deflação, é muito ruim, porque o empresário ele não consegue aumentar os preços deles, o peso da dívida acaba se tornando mais alto, porque em termos reais ele tem que pagar mais dívida, né? Descontada a inflação, que nesse caso aí é negativa, então em termos reais é mais alto, é uma dívida real muito maior. E com isso os bancos centrais lutam para, principalmente nos países desenvolvidos, para que não haja a tal da deflação. E aí o presidente do Banco Central Americano comunicou que ele está mais focado não na inflação pontual, mas na inflação média. O que que isso quer dizer? Na prática, ele está dizendo que, olha, se a gente vê que a inflação está começando a subir, a gente não vai tomar nenhuma decisão de bate-pronto. A gente vai esperar ela de fato subir, ficar um tempo alta para a gente começar a agir, tá? Então, ele está querendo dizer que vai deixar a inflação acontecer. Muito disso porque a preocupação maior é com a deflação. Porque quando você tem inflação, aí você tem várias medidas para você conseguir fazer que a inflação caia, caso ela esteja controlada, obviamente. Que você sobe as taxas de juros, você até mesmo pode aumentar os impostos, enfim. É mais fácil você frear as pessoas de pararem de consumir e as empresas de pararem de consumir do que convencer elas a quererem gastar quando elas não querem, né? É muito mais difícil. Então, essa fala dele suporta a ideia, e na prática não muda muito, mas ele reforça a ideia de que os estímulos monetários irão continuar. Tudo isso deve continuar, porque a ideia é que se tem algum nível de inflação, porque isso estimula mais o crescimento econômico, as companhias voltarem a contratar, as pessoas estarem de fato aí empregadas, que é a preocupação maior do que realmente ter inflação ou não. A grande questão, que aí isso acaba colocando em xeque, é uma só, que nos últimos 10 anos as taxas de juros estão caindo, estão baixas, e mesmo nos países com taxas de juros negativas, isso não levou necessariamente a uma inflação. A gente tem o principal caso aí do Japão, que o Japão, taxas de juros muito baixas, estão com deflação lá. Aliás, hoje eu acho que já não está mais, mas por muito tempo ficou, mas a inflação, enfim, é baixinha. E a preocupação foi para causar uma inflação e não deu certo. E não deu certo por conta de dois principais motivos, ou três, né? Mas, enfim, primeiro, a população está mais envelhecida. Então, a população japonesa tem uma idade de mais avançada. Quando você fica com uma idade mais avançada, você se preocupa mais com a tua aposentadoria e você não está trabalhando. Então, você privilegia mais guardar dinheiro, investir este dinheiro, do que gastar este dinheiro. Mesmo se você tem mais dinheiro, mas você não gasta esse dinheiro, você acaba não colocando dinheiro na economia. Então, se não tem demanda, não faz sentido o preço dos produtos subir, porque ninguém vai comprar mais só porque está mais caro, né? Geralmente o que acontece é muitas pessoas querem comprar e aí o preço ajusta para cima, numa equação básica de oferta e demanda. Então, essa é o primeiro motivo. O segundo motivo é que os bancos e os agentes econômicos vendo que a situação das empresas, das pessoas está mais complicada, não tem mais tanto crescimento econômico, ele também fica mais reticente na hora de emprestar este dinheiro. E aí, o que basicamente acontece é que o dinheiro fica lá nos bancos. Então não adianta só você fazer estímulos monetários, né? Você baixar a taxa de juros, você recomprar títulos no mercado, tudo isso não necessariamente vai causar uma inflação. Inflação não, né? Inflação. E isso pode causar um aumento no número de moeda em circulação, sem necessariamente causando inflação. Mas isso pode fazer sim, o preço do ouro subir. Porque até fiz uma postagem no Instagram ontem à noite sobre isso. O que faz o preço do ouro subir em relação a outras moedas? É basicamente a relação de quantidade monetária, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, se você tem mais. O ouro é uma moeda, tá? Então, se você tem a mesma quantidade de ouro para uma mesma quantidade de papel moeda de algum país, vamos pegar, por exemplo, o dólar. Na teoria, se isso acontece, o ouro tem que valer mais. Por quê? Porque no fundamento, o preço do ouro, o valor do ouro, ele não mudou. Então, ele tem que ajustar assim como a outra base monetária foi ajustada para cima, né? Você tem mais quantidade. Então, isso faz o preço do ouro cotado em dólares subir, tá? Não necessariamente. O ouro, ele vai ser uma proteção contra a inflação, porque o ouro ele funciona para proteção contra o debasement, né, que os americanos chamam aí, que é o quê? Que é você de fato fazer essa relação entre moedas, tá? Então, da mesma forma, se vamos supor, se os Estados Unidos não imprime nada de moeda. A base monetária dele é. A base monetária dele continua igual. E o Brasil, por exemplo, ele começa a imprimir muita moeda. Faz sentido o quê? Faz sentido o americano que vem para cá com dólares ele conseguir comprar mais produtos, tá? Porque o valor da moeda dele não foi, nesse exemplo agora, influenciado. Então, este é um aí quesito para fazer o preço do ouro subir. Tem várias casas estimando aí que ele deve superar os 2 mil dólares. De carona. Com isso, a prata também deve subir. Qual que é o fundamento para a prata? O fundamento para a prata é que a prata também é um metal precioso, não tão precioso quanto o ouro, mas também é um metal precioso, aí de um valor menor do que o ouro. Na relação ouro-prata, está mais barata. Aliás, está bem barata aí perto das mínimas históricas, então a prata, em tese, deveria valer mais se ela for voltar. Para um patamar médio normal, que já esteve em relação ao ouro, e a prata tem uso industrial, então a gente usa a prata para produzir televisão, para produzir computador, celular, para produzir interruptores, coisas de fiação e tal. A prata, quanto mais barata, mais uso industrial ela tem. Quanto mais cara, mais metal precioso ela é. E também. A prata, ela é utilizada na produção de energia renovável, que está na moda. Então, você tem aí um fundamento do setor produtivo para a prata, tá? O ouro não tem tanto este lado. E a questão toda dessas indústrias na parte dos mineradores, na parte da produção, o que acontece é que está mais difícil encontrar esses metais preciosos para extração, tá? Então, são esses os fundamentos. Ó, o Rob mandando um comentário aqui. Falando sério agora, ouro e prata são os melhores retornos em 2020 comparado a qualquer outra moeda. Mandou muito bem no call, Victor. Valeu, Rob. Você é o cara. Então, Banco Central Americano, o pano de fundo é esse. Vamos agora para Brasil. E já me fizeram perguntas aí sobre o IGPM. Bom, ontem foi divulgado que o nosso Banco Central brasileiro irá transferir dinheiro para o Tesouro Nacional. Da onde que veio este dinheiro? Este dinheiro veio do lucro com os dólares que nas reservas cambiais que o Banco Central possui. Por que que eu fiz lucro assim, entre parênteses, né? E você que está ouvindo no podcast não vai, não me vê. Porque, vamos lá, você tem um monte, você tem um bolo de dólar, e aí o dólar sobe em relação ao real, de 4 para 5,50. Em tese, você ganhou dinheiro, certo? Só que se você não vendeu esse dólar para transformar em real, você não teve este lucro. Se o Banco Central chegasse no mercado, ou seja, você teve um lucro, mas ele não é realizado. Se o Banco Central chegasse no mercado e vendesse todos esses dólares que ele lucrou, seria aí uma quantidade bem alta de dólares, né? Bem alta, bem alta, bem alta. É para ele pegar esta grana e transferir para o Tesouro Nacional. Porque o Tesouro Nacional pode utilizar isto para pagar dívidas, né? Pode haver transferência do Banco Central brasileiro para o Tesouro Nacional brasileiro para pagar dívidas. É uma brecha em uma lei que foi feita no ano passado. Muita gente chamando isso de pedalada fiscal. Em tese é para mostrar que as contas públicas brasileiras estão mais saudáveis do que realmente estão. Não é contra a lei, seria contra a lei, mas como foi aprovada esta brecha no ano passado, não é contra a lei, tá? Mas não é também uma boa notícia, porque o Tesouro Nacional deveria conseguir pagar as suas dívidas com o dinheiro dos impostos, ou deveria conseguir se financiar sem depender disso. Desse mecanismo do Banco Central, tá? Muita gente criticando, tal, tal, tal. Mas eu achei engraçado que quando o problema é brasileiro, a crítica é muito mais elevada. Se você for olhar o Banco Central americano recomprando títulos, no final do dia ele está financiando os gastos do governo americano, tá? Ele está financiando esses gastos, sim. Então está tendo criação de moeda e financiamento artificial do governo americano também, tá? Mas um erro não justifica o outro. Então, o Banco Central vai fazer essa transferência e para que essa transferência valha a pena, que é uma transferência com base no lucro que o Banco Central teve com dólares, eu não fiz a conta, mas quem fez a conta está dizendo que se o dólar cair para baixo de R$ 5, quer dizer que o Banco Central estará tendo prejuízo. Ou seja, cria-se aí artificialmente um piso para a cotação do dólar, que seria R$ 5, tá? Então, não é uma coisa boa. E aqui eu peguei a notícia que o maior problema de tudo isso, onde a gente esbarra, é na nossa gloriosa taxa Selic. Deixa eu pegar aqui a fala que teve por parte do Comitê de Política Monetária e do Banco Central. Houve a decisão do Conselho Monetário Nacional para a transferência imediata de 325 bilhões de dólares dessas reservas para o pagamento da dívida pública mobiliária interna. Caso haja necessidade, isso poderá ser ampliado. Mas aonde eu quero mesmo é isso aqui, ó. A legislação estabelece que os ganhos cambiais devem, em geral, permanecer em uma reserva do Banco Central para cobrir perdas futuras com a flutuação cambial, mas prevê a possibilidade de repasses pontuais ao Tesouro em caso de severas restrições nas condições de liquidez afetarem o refinanciamento da dívida pública. Para quem acompanha aí mais os dados econômicos, de fato, o Banco Central tem aumentado as operações compromissadas que ele faz porque, com uma taxa Selic no patamar de 2%, ninguém quer comprar Títulos do governo brasileiro, tá? Não faz sentido. Então, você não tem demanda, ou seja, você tem as chamadas severas condições de liquidez. Por quê? Por que que eu vou emprestar dinheiro para o governo americano, aliás, brasileiro, que é um governo que é bagunçado, não está fazendo reformas, no, na parte política tá uma bagunça, uma zona. Filho do presidente, mulher do presidente toda hora sendo acusado aí de corrupção agora, que seja 80 mil reais, enfim. E a taxa de juros para fazer isso é muito baixa. Então não vale a pena o risco. Então o Tesouro Nacional, para se financiar, está enfrentando severas condições de liquidez. Ou seja, é muito ruim, tá? É muito ruim. Mostra que, na visão do mercado, a taxa de juros tem que ser mais alta, tá? A Selic não faz sentido neste patamar de 2%, tá? Na minha opinião, ela deveria ficar ali, acho que menor do que 4 já é too much, né? Entre 4 e 5 eu acho que tá mais do que ok. E aí me perguntaram sobre o IGPM nos últimos 12 meses estar em 13%. Está muito alto, sim, tá? Lembrando que o IGPM ele pega uma parte maior dos preços para o atacado. É meio óbvio, né, que isso ia acontecer com o dólar disparando. Nesse ano, a gente já vai fechar aí 8 meses deste ano. Você basicamente aí muita coisa o Brasil importa, então a inflação para o atacadista, para o produtor, está subindo. Uma hora isso daí vai ter que respingar no IPCA. A hora que respingar no IPCA, a taxa Selic vai subir. Tá? Só espero que isso não demore, a taxa Selic não demore para subir em patamares mais elevados do que esse patamar extremamente baixo que está agora, porque você pode, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil é fácil ter inflação. Então, o que basicamente precisa acontecer é o Banco Central aí agir rápido para que a inflação medida pelo IPCA não exploda. O Carlos me perguntando o que vai acontecer com a bolsa hoje. Não tenho a menor ideia. Então, é basicamente isso, tá, gente? É basicamente isso. Me preocupa bastante. O que está acontecendo aqui no Brasil, tá num jogo de faz de conta, mas na verdade não está acontecendo nada, né? Nenhuma reforma relevante foi aprovada. Aprovamos a reforma da Previdência, mas já gastamos tudo o que ela iria economizar. Agora, a equipe econômica está sendo maleável no sentido de acatar todas as decisões mais populistas do nosso presidente. Então, o papo que o governo ia ser liberal na economia, etc, etc, etc e tal, não está acontecendo, tá? Teve a pandemia, eu entendo, tem que dar suporte, mas o risco das contas públicas saírem do trilho é grande, tá bom? Então, enfim, este foi o episódio sobre bancos centrais aqui no Brasil. E um último adendo que eu gostaria de fazer em relação aí aos Estados Unidos. A única forma dos Estados Unidos não se tornar um Japão, emitindo muita moeda e não tendo inflação, é o governo gastando lá, aumentando os gastos para gerar emprego, para, enfim, para fazer a economia voltar a girar até que a força do empresário lá, os investimentos na parte privada aconteçam, tá? A confiança seja reinstaurada. Caso contrário, os Estados Unidos correm um risco de se tornar aí um Japão. E qual que é o problema disso, né? De você ter muita impressão de moeda, não ter crescimento econômico, e você e não ter muito emprego e tudo mais. O risco é a desigualdade social, tá? Você ter muita inflação ou você ter inflação sem que você tenha emprego, sem que você tenha aí ganhos reais de renda da população. Quem tem patrimônio, está investido na bolsa, está investido em imóveis, tudo mais, isso daí você até recompõe os preços. Agora, quem não tem, fica mais complicado ganhar dinheiro para conseguir investir ou para conseguir comprar. Inclusive, eu vou postar um gráfico hoje aqui no meu Instagram, mostrando que em 1980 ou 70, um cidadão americano que tinha 30 anos, 90% deles ganhavam mais do que seus pais com a mesma idade. Hoje, isso está na casa de 50%, tá? Mostrando aí que a criação de renda desacelerou nos Estados Unidos em termos de comparação de geração para geração, tá bom? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não é um assunto muito simples nem muito prático, mas ele é extremamente relevante, tá bom? Muito obrigado aí. Um grande beijo no coração, um bom final de semana e nós vemos nos próximos episódios.